Maestro Valtel. O Menino do Mundo.
Eu não escuto muita coisa, não. Eu mais me escuto do que escuto os outros. E que eu faço até música sonhando, pô. Às vezes acordo, pô, eu tava tocando essa música de ninguém. Daí eu pego, levanto, escrevo. No outro dia acabo de consertar o que no sonho eu tocava.
Então você se escuta. Essa é uma prática sua que vem da infância, Valtel. Como é que você começou a se escutar? Porque você falou que você nasceu no dia do músico, né? No documentário tem um depoimento teu bonito, né?
É, 22 de novembro eu nasci. Porque quis também. Minha mãe estava grávida de 7 meses, foi passear em Paranaguá. Eu nasci lá no meio do mato. Quer dizer, então eu nasci no dia do músico porque eu quis. Eu queria ser músico. Ou eu era músico, não sei. Continuou isso e eu tenho essa percepção de coisas. Às vezes eu estou parado e começo a escutar, né? Fui seminarista, tudo. Então eu tenho uma grande técnica de meditação, de coisa, né? De quando eu paro, como diz o Kito, que às vezes fala comigo, eu estou morto. Não adianta falar porque eu não vou escutar, eu estou preso a mim, né? Sempre tive, desde criança.
E quando você está preso a você, que música você escuta?
Olha, eu escuto tudo. Eu digo tudo porque me vem coisas assim, inéditas, que não que pega de surpresa, não sei nem o que é. E eu tenho a vantagem, porque sou muito ligeiro escrevendo. Então, eu acordo e ou se eu estiver acordado, pego um papel, né, eu estou sempre com papel, e escrevo aquilo. Né,
e não é na partitura aí, é num papel comum, é qualquer papel, Valtel. É na partitura já.
Ah, eu tenho um caderno de partitura.
Você veio para Londrina, a partitura está com você.
Tá.
Você traz a partitura e você carrega a partitura para onde quer que você vá.
Para onde eu vou, está a minha partitura junto comigo. Então eu escrevo. Não sei nem se eu vou ocupar aquilo para alguma coisa, mas escrevo. Sempre que vem uma coisa nova para mim, eu escrevo.
Thank you.
Choro Ninho de Cobra, composição de Valtel Branco, feita para o conjunto de mesmo nome que acompanhava Jacó do Bandolim. Interpretação, Valtel Branco.
Desde criança eu toco violão, toco piano, toco cravo, toco... Então eu tenho na cabeça a orquestra, tenho o cravo, tenho o violão. Para o que eu vou escrever, eu tenho na cabeça a tessitura do instrumento e o som. E escrevi muito, estudo para mim mesmo. Às vezes eu queria estudar, pô, tocava isso aqui, não dá. Então foi quando eu passei a dominar o instrumento. Foi eu escrevendo estudo para mim, do que eu achava difícil fazer um estudo. E quando eu fui estudar com o André Segovia, até ele comentou sobre isso, né? Porque quando eu cheguei, ele perguntou, quem foi teu professor de violão? Aí eu disse, bom, meu professor de violão foi você. Ele disse, como? Eu digo, eu pego teu disco, escutava teu disco todo e tocava as músicas todas como você toca. Tem nada para consertar. Eu digo, tudo bem. Daí me deu 3 meses de aula, né? No fim de 3 meses ele tinha um concerto para dar. Ele disse, olha, eu vou sair, que vou, tem que estudar e tem que dar concerto. E eu fiquei lá em Santiago de Compostela, dando aula no lugar dele. Fiquei 2 anos na Espanha, em Santiago de Compostela. Fiquei 2 anos lá, dando aula no lugar do André Segovia. Ele sempre dizia, ah, gozado. Como é que eu dizia? Eu sou filho de Deus. Todos nós somos, ele disse, mas tem um que é. O André Segovia dizia, tem um que é, você é filho de Deus.
O violão de André Segovia.
O El FM Reprise. Maestro Valtel, o menino do mundo.
Por que Valtel e não Walter?
É isso aí, eu também quis saber e daí fiquei sabendo.
Com 19 anos, né? Você ficou sabendo?
Quando eu estava no convento, né, estudando, eu fui assinar um dos documentos, assinei Walter Branco. O abade chamou para mim e chamou, vem cá, você não é Walter, você é Valtel. Eu falei, como assim, troquei de nome? Ele disse, não, pelo contrário, você que está trocando. Olha aqui tua certidão de nascimento. Daí eu peguei na certidão de nascimento, tá com L no fim, Walter. Daí eu digo, então, dali pra cá eu passei a ser Walter. Minha família toda me chama de Walter. Mas eu sou Walter. Thank you.
Milonga Paranaguá, três violões superpostos, interpretados pelo próprio Valtel.
Sempre gostei disso, né? Querer saber as coisas a fundo, por quê.
Você acha que você continua mantendo uma curiosidade quase que infantil, né? No melhor sentido do termo, das descobertas?
Ainda. Eu leio muito, sabe que eu gosto muito de ler. E tenho visto muita coisa. Assim, diferente. E de vez em quando eu bato numa. Oba, isso aqui é aquilo que eu não sabia.
As crianças te ensinam muito ainda? Então, as crianças têm essa capacidade desse aprendizado. Você tem aprendido muito com as crianças?
Eu tenho aprendido mais do que eles comigo. Porque tem uma vantagem. A criança se dá aula para criança, por exemplo, de 7 anos para 15, eles não discutem. Eles não discutem contigo. Bobagem, porque apesar de você dizer criança, seja dizer que ele vai falar bobagem, ele não fala bobagem. Quando ele diz não gosto, você tem que chegar e ver o porquê que ele não gostou e vai ver, ele tem razão, né? Daí você muda. Então vamos mudar, que é o caso desse livro, dos meus livros de Bach, que eu vi. Então, eu dava babá para o criança tocar, não toca. Então, vamos mudar, vamos começar até ele chegar. Daí acaba ele tocando depois, porque daí já tem técnica para tocar aquilo. Então, isso eu sempre tive na vida. Sei que meu pai sempre me dizia, tem que ir pela criança. A criança é que sabe tudo.
Vocês fizeram uma entrevista com o Valtel?
Sim, nós fizemos uma entrevista com ele porque a gente acha que a música é um dos melhores caminhos que tem para seguir hoje em dia. Porque é uma coisa muito interessante, muito gostosa de se fazer.
Eu vim no Fera por música, eu componho. Daí, como minha voz não é boa para cantar, eu faço hip hop, né? Que é um negócio bem falado. Daí eu componho e canto em forma de hip hop, assim. De música é um negócio universal, né? Todo mundo entende.
E a gente quis entrevistar o Valtel porque a gente acha que ele é um dos maiores exemplos mesmo hoje em dia. Porque todo mundo gosta dele, não é verdade?
Entrevistar um compositor, assim, tão importante como ele, como é que é?
Primeira vez que a gente entrevista, assim, um autor. Porque a oficina a gente nunca tive feito, assim. Sei lá, foi bem interessante pra gente.
Uma coisa meio rápida, né? Mas muito legal.
É que ele também deixa a gente bem à vontade, né? Ele é bem simpático, tá?
Simples, né?
Simples. Simples, mas simpático. Gustavo Cordeiro, tenho 13 anos, é a quarta vez que eu venho do Fera e moro em Londrina. Estudo no colégio Benjamin Constant, na Vila Nova, na Vila Recreio.
Meu nome é Isabela Vendrames, tenho 15 anos, moro em Pitangueiras
e é a segunda vez que eu venho pro Feira.
Meu nome é Tainara Carvalho Vaz, tenho 13 anos, sou de Jataizinho e é a segunda vez que eu venho pro Feira.
Pantera, o Mancini sabia que eu gostava de criança, estava sempre com criança, dando aula para criança, e ele me deu por intuição também, porque ele nem pensou também. Ele me deu por intuição de, ah, você gosta de criança, fala isso aí que é música para criança.
Tema da Pantera Cor-de-Rosa. Composição, Henry Mancini. Arranjo, Valtel Branco.
Não tem errado, música não tem errado, música é arte. E arte não tem regra. Então, não existe erro. Tudo na música está certo. Bom, então eu vou tocar. Vou tocar o que eu fiz aqui para Campos Gerais. A corda de si dominante, que é locre. Sempre trabalhando em dó e lá maior,
ainda estudo muito, né? Por exemplo, se que eu me obriguei a estudar muito pelo seguinte, por fazer tudo. Eu toco rock, eu toco mais. Se eu tiver que gravar rock, eu tenho que me prender em casa, eu estou estudando guitarra. Porque a guitarra tem truques, um som de truquinho, a digeração é diferente, né? Se eu tiver que gravar, tive que gravar agora um disco com o Paco de Lutinha, que ele está com tendinite. E ele me chamou, Valtel, que nós estudamos junto, né, na Espanha. Você que toca minha música, vem fazer para mim o show. Eu fiz em Los Angeles, em Londres. Fiz o programa todo. Mas tinha que ficar 3 meses preso dentro de casa, estudando música flamenga, né? Porque tem que ter muita força na mão. Porque o Flamengo é bruto, sabe? É um outro tipo de música. E você tem que ter muito polegar, usa muita unha. E é um negócio bruto mesmo. Então, tocava, mas levinho. Daí tive que me prender em casa para criar força no dedo para ir.
Impressionante. Né? É. A gente não tem ideia do quanto é necessário estudar para fazer um bom trabalho, né?
Se você pegar assim de cara, não dá, né? Você toca, não é que não dá, toca. Mas falta força, né? Você tem que ter força no que faz.
Trecho de Praça Espanha, composição de Valtel, com ele ao violão, Boldrini no contrabaixo, Matoso no sax soprano e Tião Cruz na bateria.
O LFM Reprise, Maestro Valtel, o menino do mundo.
Valtel, o primeiro violão do Djavan, você que deu?
Foi eu que dei.
Como é que foi? Esse
eu dei o primeiro violão para todo mundo.
É?
É, porque eu tocava clássico, vinha, então o de Jorge me dava o violão. Daí eu dei pro João Gilberto primeiro, o Targa, um que tem a boca quadradinha assim. Dei um pro João Gilberto. Daí dei um pro Gil. O Gil tem um que eu descobri agora, mês passado, quando eu estive lá, que eu faço parte, sou presidente do Fórum Internacional da Música. E estive lá em Brasília, né? Daí ele disse assim, pá, descobri que eu tenho um violão que sumiu. Eu chego em casa, meu violão, não sei, sumiu, não está aqui, você não deixou aqui. Tudo bem. Daí descobri com ele, ele disse, olha, aquele violãozinho branco está comigo. Eu digo, ah, você que me roubou, né? É, não foi só o Gil de Javá, não. Eu também levei um. Daí está com ele. O Gil tem um violão meu. O do de Javá, ele gosta, até ele grava com ele sempre também. É tudo de Jorge. Eu não estou fazendo propaganda da de Jorge, não. Porque eles não me pagam nada. Mas me dão um violão, quer dizer, é interessante falar, porque para mim é o melhor luthier que está tendo aí, né?
E você tem quantos violões seus na tua casa?
Aqui eu tenho 5. Lá no Rio deve ter uns 4, se não roubar.
E tem a relação de tocar com cada violão diferente, Valtel? Como é que tem. Fica isso para o músico, por exemplo? Tem um documentário sobre aquele pianista, Nelson Freire, e tem uma cena que o Nelson Freire relata que o piano não estava facilitando a vida dele, né? Que o piano não queria ser tocado. Então, no violão também acontece isso?
É a mesma coisa. Tem uns violões que você pega e sai tudo fácil, é gozado disso. Não sei, aí eu não sei explicar se é a construção do violão ou se ele se dá com você e você se dá com ele. Mas isso aí, eu não sei. Isso aí eu não sei explicar. Mas sei que tem um violão que você pega e toca e sai fácil. Tem outro que você pega e fica tudo difícil. Thank you.
trecho do prelúdio número 2 de Villa-Lobos, interpretação de Valtel num LP de 1974.
Relação com o Rosberto?
É.
Relação com o Rosberto é uma relação normal.
De amizade ou profissional?
Profissional. E de amizade.
De amizade.
Ele, quando era solteiro, a gente morava junto, né? Porque ele foi criado aqui em Porto... Como é? Gaúcho aí.
Como é? Porto Alegre?
Hã?
Porto Alegre mesmo?
Porto Alegre.
Porto Alegre.
É, ele foi criado em Porto Alegre. E conhecemos e fomos para lá. Nós era solteiro e morávamos juntos no Rio, né? E eu sempre fazia as coisas para ele. Que ele fala... Ele me adora, né? Ele diz que o único músico sou eu. O cara diz até o... Até o terceiro fala no filme lá, né? Ele fala sobre isso até.
Que é um documentário, né? A seu respeito, uma Descobrindo Valtel, né? Que foi dirigido aí pelo Alessandro Gamo, né?
E essa relação.
Relação de amizade. Você se visita?
Não é nada estudado, não, vamos fazer isso para acontecer, nada. Vamos fazer. E aconteceu. Depois, problema. Ou se não aconteceu. Felizmente, tudo que nós fizemos aconteceu. Estamos sempre juntos.
E você continua compondo arranjos para ele, Valtel?
Continuo, porque eu escrevo, porque ele toca violão demais, né? Ele toca muito violão. Eu escrevo tudo, passo lá, passo para ele, ele vai. Porque o João Gilberto é um fenômeno. Ele é cantor de ópera, né? Ele cantava com o Vicente Celestino na época, então, um peitão. Daí um dia lá ele pegou um negócio conversando com o Radamés, com o Tom. Né? Daí, ele disse: pô, tem que faz, canta mais, não precisa gritar. Lá tem microfone, você pode pegar. Daí começou, fez. E depois, né, que fica bonito. Vamos gravar assim, vamos gravar um Chega de Saudade. E até hoje ele está cantando assim, esqueceu a voz. Quer dizer, tudo que acontece não é estudado. Às vezes o cara fica, pô, o cara estudou isso aí bem. A única coisa que ele quer é que o violão não tire o efeito da voz.
Vai minha tristeza e diz a ela que sem ela não pode ser. Diz-lhe numa prece que ela regresse, porque eu não posso mais sofrer. Chega de saudade, a realidade é que sem ela não há paz, não há beleza, é só tristeza e a melancolia que não sai de mim, não sai de mim, não sai.
Trecho de Chega de Saudade, com João Gilberto. Arranjo, Valtel Branco.
E você fez arranjo, faz parte do meu show, é isso? Do Cazuza? Os arranjos isso. Dessa música em que ele ficou, né, querido?
É, eu fiz arranjos não só da música, como do show. Ele gravou essa música a primeira vez com os Abóboras Selvagens, seus miguinhos. Então... Ele gravou, é um rock que ele gravou. Esquisito, né? Não tinha ideia. Eu peguei e achei bonita a letra. Eu digo, a letra tá bom, mas esse rock que você está fazendo aí, dizem, pega a letra e inventa. Então daí peguei, modifiquei muita coisa, fiz como samba bossa nova. E ele gostou, gravou.
Te pego na escola e encho a tua bola com todo o meu amor. Te levo pra festa e testo teu sexo com ar de professor. Faço promessas malucas tão curtas quanto um sonho bom. Se eu te escondo a verdade, baby, é pra te proteger da solidão. Faz parte do meu show. Faz parte do meu show, meu amor.
Trecho de Faz Parte do Meu Show, de Cazuza e Renato Ladeira. Arranjo e violão, Valtel Branco.
UEL FM Reprise. Maestro Valtel, o menino do mundo.
Tem um monte de música que você oferece para as pessoas. Isso é uma prática sua? Sempre foi? Você sempre compôs e fez essa oferta, essa generosidade com as pessoas?
Eu sempre fui oferecendo. Sempre faço de acordo com a pessoa. Quando vem a inspiração, eu escrevo e dedico àquela pessoa.
E a música geralmente é a cara da pessoa, da cara da relação que você travou com aquela pessoa.
Isso. Eu tenho com Alice Ruiz, por exemplo, eu tenho música que eu fiz para ela. Que Alice Ruiz é minha prima, quer dizer, minha prima não, casada com meu primo, que ela é casada com o Paulo Leminski, que é meu primo irmão, né?
Leminski é teu primo irmão?
É. Então, quer dizer, e ela faz letra para minhas músicas, nós temos disco com. E fiz música para ela, fiz música para todo mundo.
Segura o Sérgio, choro que Valtel compôs para o clarinetista Sérgio Albá. Interpretação, Cláudio Menandro.
Então, quando falo do Valtel, eu se assim, puxa, vamos entrevistar sobre o Valtel, o que, que eu vou dizer sobre ele? Recorri a uma contracapa de disco que eu escrevi em 65, são, eu acho que eu conheci o Valtel antes. Claro que eu conheci antes. Valtel era amigo do João Gilberto. Valtel morava aqui perto da minha casa, na Rua da Passagem. Valtel era amigo do Joracil. E de repente, quando eu vou procurar um verbete sobre o Valtel, não existe um verbete. Como é que um músico tão múltiplo, quer dizer, um compositor, um instrumentista, um maestro que trabalhou na TV Globo, e ele foi para os Estados Unidos, foi viveu compondo a vida inteira, teve uma atuação brilhante como arranjador ao lado de João Gilberto, uma permanência de quase 40 anos ao lado da vida de João Gilberto, como é que não existe um verbete sobre ele? É exatamente o mistério da informação no Brasil.
Porque quis no dia do músico, dia 22 de novembro de 29. comecei a aprender música com meu pai. Depois fui para o Instituto de Música.
Com 7 anos eu já tocava Bach, tocava todas as missas de Bach, quer dizer. Então eu
já sabia aquelas fugas,
já sabia
tudo,
contraponto. Eu estava acostumado já.
Estava estudando com as músicas em várias vozes.
É, então. Aquilo ali é jazz puro, né?
Totalmente jazz. Não tem. Ali é o início de tudo, né? Ali
é o início de tudo. Se você tocar aquilo, você toca qualquer música.
Eu tocava em boate e rádio. Quando conheci a cantora Lia Rai, em Cuba eu fiquei 2 anos tocando mambo, em cassinos com o Pérez Prada e Mongo Santa Maria.
Mas antes da Globo você já trabalhou aqui?
Ah, várias... já trabalhava nas gravadoras. Trabalhava com o Pachequinho, com Ari Barroso mesmo, com o Lamartine Babo, com o Garoto, né? Tinha a dupla, eu, Garoto, Zé Menezes, aquela turma toda.
Que timaço, rapaz. Você, é. Zé Menezes e Garoto? E
Garoto, nós tínhamos trio.
Isso aí só falta o Leão da Metro atrás.
E depois o Garoto morreu e eu fiquei fazendo trio surdina pro Nilo Sérgio.
Depois eu fui trabalhar na Musidisc com o Nilo Sérgio. Lá eu fazia o Romântico de Cuba, que eu era o produtor e arranjador, né? E aquela porção de cantores que a gente tinha lá, né? As fábricas interessavam em pôr mulher bonita na capa e crédito nenhum. Ninguém sabe quem está tocando, ninguém sabe nada.
O Valtel, assim, para mim foi o primeiro músico mesmo que eu conheci, músico na concepção total, né? É um músico que estudava, que lia, que tocava bem seu instrumento, que além da música popular também estudava uma música mais erudita, né? E João falava muito disso, quer dizer, ele escreve música. E no Brasil a gente tinha, era difícil você encontrar assim no meio que eu andava, um músico que escrevia, que lia e tal, né?
Em 1950, fui para Nova York estudar técnica de composições para trilha de cinema. Depois trabalhei com Henri Mancini. Trabalhei com ele fazendo a trilha da Pantera Cor-de-Rosa, onde fiz os arranjos e o tema da Pantera. Daí voltei para 65, inaugurou a Globo, eu voltei e fiquei trabalhando na Globo. Tocando em toda a parte, né? Porque daí tocava em toda a parte, que fazia show, fazia aqueles negócios de novela e ia tocar.
Valtel Branco, quem é Magalhães Pato, Ayrton Fogo, Bianco, W. Blanco, William Hammer, W. Blank? Quem são esses personagens aí?
Esses personagens sou eu.
É você? Você é... É pra quem? Você, esses nomes todos são pra quê? Pra aplicar golpes internacionais?
Pra aplicar golpe internacional, né? Foi criação do João Araújo pra quem eu fazia os discos internacionais.
Ah, é?
Então não podia pôr que eu era Valtel Branco, que era brasileiro, e não era internacional.
Trecho do documentário Descobrindo Valtel, de Alessandro Gamo. Nesta edição, ouvimos o maestro com Sérgio Cabral, Roberto Menescal, Ed Mota e Hermínio Belo de Carvalho. Agora o músico Vitor Guarni.
Falar do Valtel Branco para mim é até motivo de emoção, porque desde criança a gente ouve falar nesse mito, né, da música brasileira, que é o Valtel Branco. Esse senhor aqui é uma das figuras mais importantes para a música de um modo geral. Eu digo que tem pessoas que não são músicos, eles são a própria música. O Valtel é a própria música. Uhum. Ele é a própria música.
Bom, toca então. Eu fiz um filme agora chamado... Como é que dá? Como é o nome
do Brasil de Saint-Hilaire. O Brasil de Saint-Hilaire.
É, a vida do Saint-Hilaire. Ele visitou aqui a nossa... colhendo florzinha, né, para fazer a homeopatia, essas coisas, né? Isso já mais de 100 anos. E o Camargo lá, que que faz filme, fez um filme e eu musiquei para ele. Então esse é o tema do Saint-Hilaire.
O Violão de Valtel Branco, gravação no estúdio da Universidade FM em 13 de julho de 2007.
Eu gosto de animal. Animal, para mim, é o meu fraco, acho que porque eu quero saber o que ele está falando, que é difícil, né? Mas a gente acaba achando.
Entendendo, né?
Entendendo.
Você vai escutando os animais, então, também. Mesmo esse exercício de escuta que você faz consigo mesmo, você faz a tentativa da compreensão. E o que eles te dizem, Valtel?
Tudo que é bom, porque tudo que eles dizem é bom. Nunca dizem bobagem. Eu gosto de tudo. Levo a sério os negócios. O que eu sinto, né, quando medito, às vezes. Em sonho, eu até converso com eles. Aí, acredito que seja uma tradução para mim saber o que é.
Vamos ouvir mais uma música?
Bom. Thank you.
A Fuga, interpretada por Cláudio Menandro, uma composição do Valtel Branco, que acompanha aqui com muita atenção a audição dessa música. O que se passa na sensação do compositor ao ouvir a interpretação, Valtel?
Bom, é uma coisa boa, né? Você saber que alguém gostou do que você gostou, né? E a interpretação do Cláudio é excelente, né? É brilhante, ele toca clássico também, não é só choro, né? Tem essa vantagem de violonista. E, como você vê nessa fuga, é uma fuga que é quase um choro, mas ele dá a interpretação bacana na música.
Agora, Baquiana número 5, de Vila Lobos, na interpretação do próprio Valtel, gravação de 1980. Estamos apresentando Maestro Valtel, o Menino do Mundo.